Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o sono e a importância dele para a terceira idade, para os idosos. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Heitor Lima, que é neurologista e coordenador de pós-graduação em psicogeriatria. Dr. Heitor, tudo bem?
Tudo bem, Humberto. Sempre um prazer. Como é que você está?
Tudo tranquilo. Doutor Heitor, primeiro de tudo, quais são as áreas e funções do cérebro que são mais afetadas pela privação do sono?
Acho que dá para a gente falar que o cérebro como um todo é afetado, mas a gente costuma observar alterações relacionadas às partes mais altas, vamos dizer assim, do cérebro, que são mais recentes, evolutivamente falando, e que tem relação com funções de pensamento, de cognição, de motivação, de afeto, de certa maneira. E a gente também tem agora conhecimento de que áreas relacionadas à manutenção do equilíbrio e de exploração do espaço, enquanto a gente se locomove, isso também parece ser afetado por distúrbios do sono.
Quer dizer, doutor Heitor, que a localização da pessoa e essa relação dela com o ambiente que está em volta é comprometida pela falta de sono, é isso?
É, mais ou menos por aí. Isso, é claro, não necessariamente vai ser algo intenso como uma lesão por um AVC ou uma lesão da estrutura do cérebro por um trauma, mas a função não vai ser executada da mesma maneira, com a mesma eficácia que seria se não tivesse aquele distúrbio do sono.
Quer dizer, doutor Heitor, que a falta de sono traz prejuízos que ainda não eram nem imaginados, né?
Isso é uma maneira de colocar também, exatamente. A gente não tinha conseguido antes, talvez, registrar, medir isso com um pouco mais de clareza, né? E agora a gente tem estudado muito mais, né? Os distúrbios do sono, isso recebe muita atenção hoje em dia em comparação com algumas décadas atrás, e a gente consegue perceber cada vez mais prejuízos de várias funções do cérebro, tanto cognitivas quanto de locomoção, motoras, relacionadas a distúrbios do sono. Então, isso mostra como vale a pena cuidar com carinho do sono.
Pois é, doutor Heitor. E a partir de quanto tempo de privação de sono que esses efeitos são sentidos? Ou uma única noite ou mais tempo?
Alguns dos efeitos podem ser percebidos já com uma só noite. Acho que quase todos ou todos nós temos aquela experiência de termos ficado uma noite em claro ou muito mal dormida por qualquer razão. E no dia seguinte a gente se sentiu com menos energia, com mais dificuldade para se concentrar, talvez um pouco mais irritado, com bastante sono, é claro, vontade de dormir, às vezes um pouco triste, às vezes um pouco agitado. Então, certas alterações já aparecem desde uma só noite sem dormir bem. É tão comum ver, por exemplo, pessoas que estão há pouco tempo com um filho pequeno, né, que dormem menos, ou que estão cuidando de alguém e acabam passando a noite trabalhando, ou se dormir muito também, tendo esse tipo de alteração. Agora, à medida que algum distúrbio do sono se mantém por mais tempo, a gente começa a ter prejuízos que são, de certa maneira, mais vinculados até ao próprio tecido do cérebro. É como se o tecido fosse sendo mais afetado, além de, claro, outros aspectos do funcionamento de outras partes do próprio sistema nervoso, mais periférico e de outras partes do corpo, né? Existem alterações que são metabólicas, que são cardiovasculares, então, questões relacionadas, por exemplo, ao metabolismo da glicose, aumentando o risco de diabetes, ou ao aumento da pressão arterial, criando ou dificultando o tratamento de hipertensão arterial. E isso acaba, de certa maneira, voltando para o próprio cérebro, né? Então, a gente acaba muitas vezes vendo alguém ter uma frequência maior, populações que têm distúrbios do sono, com uma frequência maior de eventos como AVCs, ou demência, ou infarto do coração também, né? E assim por diante.
Certo, doutor Heitor. Deixa eu perguntar uma coisa mais técnica. Assim, eu ouvi falar de um sistema linfático, que seria responsável pela drenagem, limpeza, né? E que ele funcionaria melhor, pelo menos estaria no ápice do seu funcionamento, durante as fases mais profundas do sono. Esse sistema ficaria mais abalado, é isso, com a falta de sono?
Exatamente. Esse é um item que tem sido descrito com muito mais clareza e tem recebido tanta atenção da comunidade científica, né, nos últimos anos. A última década foi meio que a década do sistema linfático, de certa maneira, porque ele foi realmente descrito com mais detalhes E antes a gente meio que intuía que pudesse haver algo nesse sentido, mas de maneira muito grosseira e não tinha conseguido demonstrar a existência dele, na verdade. Porque ele não é um órgão tão definido macroscopicamente ou até microscopicamente como outros órgãos que a gente conhece. Ele é como uma espécie de junção de diferentes porções dos tecidos que estão compondo o cérebro como um todo. Então, tem porções que são vasos sanguíneos, tanto porções arteriais quanto venosas, outras são membranas ou tecidos conjuntivos, que a gente fala mais delicados, outros são células que estão dando suporte para os próprios neurônios. Então, é como se a unidade do sistema linfático já juntasse diferentes tecidos, diferentes porções da formação que formam o cérebro. E por isso também era mais difícil demonstrar a existência dele. E a gente descobriu que, a gente aprendeu que ele funciona de fato durante o sono, o que é notável, é intrigante, misterioso. Como que durante a vigília o sistema linfático fica meio que desligado, ele só é ligado durante o sono, especialmente se for nas fases profundas, como você lembrou bem. E tudo indica que esse sistema permite que o tecido do cérebro seja de fato arejado, vamos dizer assim, porque tem aquele recolhimento de moléculas e porções que não são mais úteis e que podem eventualmente até se tornarem tóxicas se acumularem. Por isso, talvez, essa é uma das hipóteses, quando a pessoa tem um transtorno do sono que perdura, isso acaba mudando essa a composição do tecido e aumentando, por exemplo, o risco de doença de Alzheimer, porque algumas dessas moléculas tóxicas são moléculas que a gente também costuma encontrar em pessoas que têm doença de Alzheimer, por exemplo. Então, o sistema linfático, de fato, parece ser uma maneira bem interessante de a gente supor e explicar por que que os transtornos do sono afetam o tecido do cérebro, aceleram a sua deterioração.
Quer dizer, eles, na verdade, na falta dessa faxina, as substâncias deletérias se depositariam mais no cérebro, é isso?
Exatamente. A gente pode pensar no sistema linfático como se fosse assim uma espécie de aspirador de pó que a gente passa ali no chão para tirar poeira, né? E aí imaginem que é um turno de limpeza que é durante a noite, durante o sono, em que o aspirador de pó vai ser passado ali para tirar a poeira. Se não houver turno de limpeza, ou seja, se a pessoa não dormir bem, o trabalho não vai sendo feito. E se isso for se acumulando, né? Acaba que a poeira vai se acumulando também. E isso acaba mudando mesmo, tudo indica, as características do tecido com o tempo.
Poxa, que interessante. Quer dizer, aí o dano vai sendo mais permanente, né?
Exatamente. E isso é uma mudança grande quando a gente compara, por exemplo, com uma noite avulsa, mal dormida, em que o dano tende a ser mais facilmente reversível, tende a ser temporário, tende a ser, de certa maneira, mais funcional do que estrutural. À medida que a coisa vai se repetindo com tudo, aí realmente a estrutura parece mudar. E aí existe um aspecto que é, talvez, né, essa é uma hipótese, parece que o que se perde de um ponto de vista mais estrutural, tecidual, não necessariamente vai ser recuperado. O que a gente tá tendo a impressão até agora, com os dados que nós temos, é que o prejuízo de tecido que é estrutural, ele realmente tende a ficar.
Certo, eu tô perguntando isso porque quando a gente fala de envelhecimento, a gente fala de uma jornada menor de sono, né? Por que que isso acontece? Já é sabido?
Menos do que a gente gostaria em relação à explicação da razão, né? A gente sabe de ter observado já, né, assim, populações, que a tendência de fato é que a quantidade de horas de sono diminua com a idade. Isso é curiosíssimo e acontece em alguma medida ao longo da vida inteira, né? Se a gente pensa, por exemplo, no primeiro ano de vida, uma criança dorme muitas horas, né? Um recém-nascido pode dormir, sei lá, 20 horas por dia, coisa parecida. E à medida que a gente vai se tornando adulto, a gente vai se aproximando daquele valor ali em torno das 8 horas, mais ou menos. Na idade, a partir dos 60, a gente começa a entrar numa fase em que começa a precisar de menos horas. Agora, isso é um dos itens que ocorre ali a partir dos 60. Um outro item que ocorre também, que é um aspecto potencialmente mais de adoecimento, mais patológico, é que a frequência de certos transtornos do sono tende a aumentar também. Então, a gente tem que ficar atento, porque muitas vezes a pessoa dorme menos ou tem uma experiência de dormida que é sentida como insuficiente, não porque simplesmente tem uma idade de 65 ou 70 anos, mas porque está com transtorno do sono mesmo. Então, a gente pode dizer que, de uma maneira assim, de um ponto de vista mais funcional, mais normal, mais adequado, mesmo dormindo menos tempo, a gente não espera que uma pessoa, não importa qual a idade que ela tenha, tenha um sono que seja sentido como insuficiente ou não reparador. Então a gente sempre vai querer saber se a pessoa, quando acorda, por exemplo, está se sentindo descansada. Esse é um indicador interessante. Assim como um outro, como se tem muito sono durante o dia, necessidade de sonecas e assim por diante.
Certo, doutor Heitor, a gente normalmente fala, quando conversa sobre falta de sono, fala assim, há uma perda de concentração, a noção espacial da pessoa também piora. Existe uma relação entre os dois, entre a concentração e a noção espacial?
Bom, talvez exista, provavelmente existe, sim. Se a gente for olhar isso de um ponto de vista assim do que a gente chama globalmente de funções cognitivas, em parte porque a gente separa essas funções de uma maneira um pouco didática, que não deixa de ter de ser um pouco limitada, artificial, né? Então, o cérebro, a gente pode dizer que ele, apesar de a gente ter de fato áreas que são predominantes em algumas funções, de certa maneira, o cérebro como um todo está funcionando em quase todas as funções. Ou seja, é muito comum que alguém que tenha um prejuízo em uma vá acabar tendo em outra ao mesmo tempo. Agora, às vezes a gente encontra também uma correlação de alguma dificuldade de sono com mais uma função do que outra. Então, às vezes alguém pode ter, por exemplo, dificuldades de concentração bem mais intensas do que as dificuldades de orientação espacial ou de percepção do espaço mesmo, né, de manejo do espaço. Isso varia um pouco. A gente encontra combinações diferentes na prática clínica.
Certo. Doutor Heitor, eu estou falando isso porque eu achei preocupante uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, mostrando que mais de 65% da população relata ter problemas relacionados ao sono. É muita gente.
Gente, é assustador, é impressionante, é incrível. Como que isso se tornou algo tão presente na vida de todo mundo, né? Se você para pensar, é difícil encontrar alguém hoje, mesmo se não for alguém que está frequentando um serviço de saúde com essa queixa, mas é difícil encontrar alguém que diga assim, não, meu sono é excelente, é suficiente, é satisfatório, eu não tenho nenhuma dificuldade, praticamente, em momento algum eu tenho dificuldade. Porque assim, de fato, a gente encontrar dificuldades avulsas. Ah, uma noite em que eu fiquei preocupado com um problema qualquer lá e aí acabei dormindo menos ou coisa parecida. Ok, a gente considera isso dentro do esperado, do normal de vida real. Mas é realmente espantoso como hoje as queixas relacionadas ao sono são muito frequentes e às vezes dá a impressão, isso aí ainda está sendo estudado, mas dá a impressão de que a gente está num período especialmente desafiador em relação a isso, com essa questão atual das telas e redes sociais e toda a repercussão em saúde mental que isso também tem trazido. Porque os transtornos do sono têm essa espécie de aspecto assim, de característica que é um pouco de mosaico, assim, Humberto, porque eles afetam tanto aparelhos tão mais puramente biológicos, assim como, sei lá, o sistema nervoso, o tecido do cérebro, como a gente estava falando agora há pouco, como o coração, ou funções que são mais metabólicas, mais bioquímicas, como a regulação da glicose, mas também existe o aspecto de saúde mental, que é muito relevante, que às vezes é o principal. Às vezes a pessoa pode ter um transtorno de insônia que tenha correlação, por exemplo, com transtorno de ansiedade ou com sintomas depressivos. E às vezes essas coisas todas estão misturadas também, que é uma situação muito mais comum do que a gente pensa. É bem frequente encontrar misturas em várias combinações diferentes, né?
Tá ótimo. Eu queria agradecer então ao Dr. Heitor Lima, que é neurologista e coordenador de pós-graduação em psicogeriatria e que conversou conosco hoje sobre o sono e o que acontece quando ele não é bom, especialmente na terceira idade. Obrigado, Dr. Heitor.
Eu agradeço, Humberto. Até a próxima.
Até a próxima. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programa Fator de Risco, tudo junto, @gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.